Senhor presidente, senhores senadores, senhores e senhoras que nos ouvem pelos meios de comunicação, nos vê pela TV Senado, presidente poeta, senador Gilvan, gostei muito da poesia de Vossa Excelência sobre os olhos do senador Monsanto. Vossa Excelência soube escrever muito bem.
Aproveito para perguntar a Vossa Excelência da necessidade de tempo que Vossa Excelência precisa para concluir sempre os seus brilhantes pronunciamentos, suas manifestações da tribuna desta casa. Vossa Excelência pode se manifestar agora. Qual é o tempo que Vossa Excelência necessita para que eu possa, por gentileza?
Com essa manifestação de carinho e compreensão de Vossa Excelência, é só não botar o tempo que já está bom.
Vossa Excelência acha que então pode ser o tempo que...
O tempo de Deus.
Vossa Excelência, então, será atendida.
Obrigado, senhor. Eu quero dizer, a taquigrafia, que é só uma brincadeira. Elas, algumas levam para a faculdade, algumas são mãe de família, tem criança, né? Casa pequena e tal. Mas podem ficar tranquilas, viu? Que não vou usar nem a metade do tempo que usou o senador Gilvan, porque ele é poeta, ele encerrou bem com essa questão dos olhos do senador Monsanto. Senador Gilvan, eu também quero abraçar, me solidarizar com a população do Rio de Janeiro. Nossos vizinhos, nossos irmãos, temos embates juntos com a luta do pré-sal, os royalties do petróleo. E o Rio de Janeiro, que já vem sendo publicamente esfaqueado pela violência, em plena luz do dia, desrespeitado pelo volume que o narcotráfico tomou nesse país por conta da omissão das autoridades. O morro não planta cocaína, não planta. Não é no morro que tem a fábrica do... Hoje tem arsenal bélico, mas não fabrica armamento com potencial, a não ser os coquetéis Molotov, que eles estão agora incendiando ônibus no Rio. Mas foi essa crença, foi a brincadeira de não criminalizar o usuário de droga. O adubo da violência são as drogas. E quem é que sustenta o tráfico? O usuário. O dinheiro que compra essa gasolina que está incendiando ônibus no Rio é dinheiro de usuário. Essas armas é dinheiro de usuário. O tráfico no Rio e no Brasil é uma empresa muito bem estabelecida, fortalecida economicamente e nos seus pilares. Por quê? Porque tem usuários muito fiéis. Então, se o usuário está bem guardado, se ele está protegido pela lei, se as autoridades nada podem fazer com consumidores de droga, imagine os fornecedores, os donos das empresas, os narcotraficantes estão felizes. A eles não importa se a pena dá 100 anos, se dá 200. Quem passa para dentro do submundo do crime, pouco importa o que é a pena que deixa de ser, até porque a violência é comandada de dentro dos presídios. Pois bem, esse momento nos chama a atenção para uma discussão que precisamos fazer muito séria, a questão de segurança nacional. Rever conceitos de segurança nacional. Quem é o nosso adversário? Nós estamos entrando num novo governo, o governo da ministra Dilma Rousseff. Quem será o novo ministro da Justiça? Ministro. O ministro da Defesa do Brasil, Nelson Jobim, ex-parlamentar, ex-presidente do Supremo. Há que se entender que, nesse momento, nós precisamos discutir um novo modelo de segurança nacional. Porque o nosso adversário não é o Bin Laden. Nós não temos problema nenhum com os iraquianos, com o Talibã. Nós não temos problemas com ninguém que está... A não ser gente que está planejando para tomar a Amazônia de nós. E nós precisamos abrir os olhos com relação a isso. Mas o nosso problema é o narcotráfico. E aí, nessa discussão de segurança nacional, eu fico muito feliz porque há 8, 10 anos atrás o Exército se esquivava, a Marinha se esquivava, e hoje já percebeu que o drama só será resolvido por todos, com a inclusão da família, prevenção a partir da família, com exemplo de vida de pai e de mãe. O problema do Brasil não é crack, o problema do Brasil é álcool. Nós temos uma sociedade de bêbados, uma sociedade de fumantes hipócritas que põe o dedo na cara da polícia e na cara da classe política e quer que eles resolvam um problema que começou na família. Nós temos uma série de problemas para discutir. Por isso eu quero abraçar a sociedade do Rio, porque nesse momento o meu estado está do lado e é preciso tomar cuidado, e aqui quero advertir as autoridades do meu estado, o governo do meu estado, o secretário de segurança, que hoje não sei nem quem é, mas meu estado é um estado absolutamente violento, um estado que amargou índices altíssimos, altíssimos de homicídio nesses 7 anos, onde a violência graça, onde o senador Renato Casagrande, hoje o governador, terá uma dor de cabeça muito grande para acertar a questão da segurança pública, e nós estamos do lado do Rio de Janeiro. E certamente com as ações da polícia pacificadora de Sérgio Cabral, meus parabéns ao Cabral, porque é assim que se age com a guerra. O que se tem hoje, a violência urbana, é guerra. E é preciso que em guerra se use tática de guerra. Na guerra, senador Gilvão, e Vossa Excelência é muito mais experiente do que eu, Vossa Excelência sabe que quando, na guerra, se ocupa o aparelho do adversário, o aparelho do inimigo, ou seja, se toma o território, você ocupa o aparelho e fica no aparelho, como é chamado, não sai do aparelho, dizia aqui o senador Pedro Simon. A polícia subiu, mas saiu. O exército subiu, passou 5 dias e desceu. Os ratos continuam da mesma forma. Essa polícia pacificadora, realmente, isso é uma estratégia de guerra. Você sobe e fica, porque a polícia pacificadora começa a tomar conta do morro, é a presença do Estado, e toma conta também do asfalto. Existe tecnologia para isso. E viva Sérgio Cabral, que não está arrefecendo. Política de segurança pública, você precisa fazer muita prevenção a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, é identificar os pontos críticos e fazer o enfrentamento com muita coragem. Eu, quando vejo o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, falando em legalização de droga, eu fico pensando, meu Deus, esse homem nem conhece o país que ele governou. Um país de fronteiras abertas, Vossa Excelência sabe, porque o seu país está na fronteira. Só com o Paraguai, 1.100 quilômetros abertos, e tem 40 homens na Polícia Federal e 1.100 quilômetros abertos. Há que se discutir agora com esse problema do Rio de Janeiro, sendo enfrentado de forma brava pelo Sérgio Cabral, a questão do efetivo de Polícia Federal. Eu dizia à presidente Dilma, antes de terminar o segundo turno, ministra, se for presidente, chama os governadores dos estados, convoque a todos e proponha a eles criar o chamado orçamento de fronteira. O orçamento de fronteira é um pouco do dinheiro de cada um para a segurança pública, somado ao dinheiro para a segurança pública da federação. E faça um gordo orçamento e leve o CIVAN para toda a fronteira. O presidente Lula agora adquiriu aqueles aviões invisíveis de Israel. É uma engrenagem, nós precisamos de todas as peças, mas é preciso a tecnologia de radar em todas as nossas fronteiras. Pegue a chamada força-tarefa ou chamada força nacional, que para mim não passa de um band-aid que foi criado para colocar em cima de um câncer, e câncer não se cura com band-aid, porque a força nacional, com todo respeito, não está preparada para enfrentar o narcotráfico nos morros, não tem um mínimo de preparo como tem o BOPE do Rio de Janeiro para subir, senador. Então veja, leva eles para a fronteira, dê treinamento de Polícia Federal e ponha eles debaixo das ordens da Polícia Federal. E vamos perceber que a maioria vai embora, porque acaba a história de diária. Então criar um band-aid, leve o band-aid para a fronteira e traga esse orçamento, porque esse orçamento executado na fronteira com o CIVAN, com tecnologia de radar, certamente será um grande investimento, mas o que está acontecendo no Rio agora e que vai acontecer em outros estados é gasto, gasto e gasto, porque não tiveram coragem de enfrentar o problema na sua origem. Então, o problema do Rio hoje, mais uma vez, precisamos nos solidarizar, porque o que está acontecendo com o Rio hoje será o Espírito Santo amanhã, será Mato Grosso depois da manhã, será o Amapá depois da manhã, porque a violência que graça no país, advindo do advento das drogas, que ao longo do tempo não foi tratado com responsabilidade. Por isso, eu abraço o nosso querido Governador Sérgio Cabral, não dá para tratar com poesia. É preciso ter estratégia e preciso ter coragem para tratar com o problema da violência. É preciso ter coragem de criminalizar o usuário de droga. Eu tenho 30 anos que recupero drogado, senador Gilvan, que tinha drogado da rua. Eu tenho 30 anos que convivo com essa miséria, com essa mazela, com choro, com lágrima de mãe, adolescentes, jovens, que devem estar me vendo lá agora na instituição Projeto Vem Viver, que começou na minha casa antes das minhas filhas nascerem. Minhas filhas nasceram nos braços dessa gente. Eu tenho lá o campeão brasileiro de boxe, é meu. O campeão latino de boxe é da minha instituição. Gente tirada do crack, das drogas, no nosso centro de treinamento lá dentro. Então, eu conheço essa miséria. Conheço os dois lados do balcão. O juiz hoje não tem a mínima força, não tem a mínima moral. Também o promotor não tem de tomar qualquer atitude com o indivíduo que usa droga de forma compulsiva, porque a lei diz que ele está protegido. E se o usuário está protegido e não há quem nada com ele possa fazer, protegida está a empresa. E a empresa é o traficante e o seu tráfico. Eles estão fortes porque os usuários estão fortes. O problema do Rio são os usuários. E um outro problema que se levanta e que eu venho batendo nele o tempo inteiro. Há que refletir agora com mais seriedade. Eu quero chamar aqueles que viajam na maionese, senador Walter, aqueles que estão vivendo no país de Alice, no fantástico mundo de Bob, que de todos os que foram presos no Rio, só um, desde o começo da violência dos que foram pegos, todos são chamados menores, só um é adulto, acima de 18 anos, homem de 17, que é homem, que incendeia ônibus, com criança dentro, com trabalhador, com velhos, com jovens, com cidadãos do Rio de Janeiro, nossos irmãos, estudantes, trabalhadores, crianças indo para a escola, não tem discriminação para matar, para incendiar. Homem de 16, 17 anos, nós precisamos cooperar com a redução da violência, fazendo a redução da maioridade penal nesse país. É um outro debate que está posto, todos esses, nesse advento nefasto, triste, criminoso, que nós estamos assistindo, vivendo os nossos irmãos do Rio de Janeiro. As pessoas apavoradas porque vão para o trabalho, têm que ir para o ponto do ônibus. Voltar do trabalho é o pavor maior ainda, que é de noite. Sair da faculdade, as faculdades estão sem aula, estão fechando, as crianças não estão indo às escolas. As pessoas que moram no pé do morro, um desespero para a polícia, do policial que está indo para o enfrentamento e é preciso ir, não pode arrefecer nesse momento. E o presidente Lula, que com o ministro Jobim manda para lá o exército, a marinha agora começa a entrar em tudo isso. Será que nós vamos acordar para tomar conta dos nossos portos, do nosso complexo de aeroportos, das nossas fronteiras secas, que aqui é o ramo de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência mais conhece, porque está na fronteira seca mais extensa do país? Nós precisamos agora aproveitar esse momento para mudarmos. Não dá para viajar na maionese. Com todo respeito, sou da base do presidente Lula e estarei na base da presidente Dilma. Mas votar verba para combater o crack, nós temos que votar verba para combater a droga como um todo. O crack é só um item. Tem dois, tem três, tem quatro, tem êxtase, tem maconha, tem cocaína, tem droga do dia seguinte, tem merla, tem uma série de drogas. Então vamos fazer uma medida provisória para cada droga? Isso é falta de estratégia, é falta de conhecimento do problema. E para combater. Então, eu penso, senador Walter, que esse momento, senador Monsanto, que o Rio está vivendo, traz à luz uma série de importantes debates, mas para se tomar atitude, porque são homens de 17, 16, de 15, atirando contra o caveirão, explodindo carro de polícia, atirando contra a guarita e contra a delegacia e incendiando o ônibus do Rio de Janeiro. Ontem eu fiquei a madrugada inteira assistindo na Globo News. E todos aqueles que foram presos e apresentados então tem que levar para o Instituto Casa, Instituto de Menor, os homens tudo tatuado, de 17 anos, tudo mal encarado, sabe, que não tem o menor sentimento para atentar contra a integridade física de uma criança, de um trabalhador, de um empresário, de um desempregado, mata mesmo, não tem nem conversa. E chamar de criança, me engana que eu gosto, velho, me engana que eu gosto, isso é uma piada de mau gosto. Já concedo, Vossa Excelência, boa parte.
Senador Magno Malta, Vossa Excelência faz coro a todos os homens de bem que, neste momento, estão solidários com a população do Rio de Janeiro, tão bem representada nesse episódio que macula a história do Estado do Rio e que macula a imagem do Brasil inteiro, que é essa guerra civil de traficantes, de bandidos contra os homens de bem. Aplaudo o pronunciamento de Vossa Excelência e quero deixar aqui consignada a minha inteira solidariedade ao governador Sérgio Cabral, à sua equipe da segurança pública, que está fazendo um enfrentamento exemplar. Não podes alisar bandido. É preciso que se faça o enfrentamento. Que sirva o episódio do Rio de Janeiro para uma meditação maior, para um rompimento com paradigmas. Por que é que a bandidagem está tão à vontade neste país? Porque ela tem a convicção, ela tem a certeza de que existem paradigmas que estão lhe protegendo, paradigmas que estão constando da Constituição Federal, paradigmas que precisam ser rompidos. Nós temos aí uma discussão que é preciso ser enfrentada, que é com relação às chamadas cláusulas pétreas. Quando o bandido tem a informação de que a Constituição tem uma cláusula pétrea que os homens avaliaram, que os homens definiram como imutáveis, eles ficam à vontade para fazer o que estão fazendo hoje no Rio de Janeiro, certo? É preciso que a legislação endureça, sim. Tem gente que proclama que a questão da violência não é decorrente da legislação, que a legislação brasileira é boa, que a legislação brasileira atende as necessidades de segurança pública, só que não é verdadeira essa informação. A legislação nossa é frouxa.
Protege a violência e os violentos.
A legislação nossa dá ao bandido a quase garantia de que ele não vai cumprir a pena, de que ele vai ser liberado mais cedo ou mais tarde para voltar a delinquir.
Se estiver abaixo de 18, está protegido.
Abaixo de 18 está protegido e a bandidagem hoje está se valendo do de 17, do 16, do 15 anos para poder escudar-se, para poder evitar a punibilidade. Então, eu acho que neste momento todo o povo brasileiro, políticos, empresários, acadêmicos, todos, trabalhadores, porque Vossa Excelência lembrou muito bem, estão sendo incinerados ônibus, transporte coletivo de trabalhadores, de homens que levam em sua companhia a marmita para poder se alimentar. Esses estão sendo agredidos. A população do estado do Rio, a população da cidade do Rio de Janeiro está sendo violentada e é preciso fazer esse enfrentamento. Que o governador Sérgio Cabral, nesse momento que está conseguindo fazer o maior enfrentamento que a bandidagem já conheceu até hoje. E esse enfrentamento decorre, todos nós sabemos, do isolamento a que está sendo levado o bandido, o marginal, o delinquente.